ouvinte, está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. Na técnica, Gilson de Césaro. Eu sou Ana Laura Freitas.
E eu sou Thaís Aragão, bom dia.
Hoje a gente vai conversar com a violinista Mariana Krever. Ela estudou aqui no curso de extensão em música da UFRGS, depois se formou na graduação aqui também da UFRGS, com orientação do professor Fred Gerling. Em 2012, ela ingressou no mestrado em performance musical na Valdosta State University, nos Estados Unidos. Ela foi espala da Orquestra Jovem da Universidade de Santa Cruz, integrou o grupo de compositores e instrumentistas Ensemble Fantes e também o trio de tango Libertango. Atualmente, ela integra o naipe de primeiros violinos da Valdosta Symphony Orchestra e da Albany Symphony Orchestra. Bom dia, Mariana. Muito prazer em te receber.
Bom dia, prazer estar aqui
na rádio. Mariana, queria que tu começasse falando de como se deu a tua aproximação com a música. Enfim, qual era o contexto de...
história interessante, assim, porque eu comecei a fazer aula de flauta doce quando eu tinha 7 anos, porque eu tinha asma. E a minha mãe me levou num homeopata, e o homeopata falou pra ela me botar na aula de flauta, pra eu fortalecer meus pulmões, sei lá, aprender a respirar melhor. E daí eu comecei a fazer aula de flauta com esse professor, que é o professor de mais instrumentos, assim, na minha cidade, que acontecia de ter a sala dele do outro lado da rua, da minha casa. Então eu fiz aula com ele a minha vida inteira, assim, praticamente, até ir pra Porto Alegre. Estudei flauta doce. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu comecei a estudar violão clássico. E daí, como esse professor, ele é violinista, ele dá aula de vários instrumentos, porque em cidade pequena tu tem que se virar, né? Mas chegou um ponto que ele não sabia mais o que me dar de violão. E daí ele falou, por que tu não começa outro instrumento? Daí eu falei, ah, quem sabe então eu vou tocar violino. Aí comecei a tocar violino, quando eu tinha uns 14 anos, assim.
E asma?
A asma não tá mais aí, funcionou a história da
flauta. Certo.
Deu certo.
Vamos fazer, divulgar.
Sim,
experiência.
Super funciona.
Tu lembra o nome do professor?
Sim, é o Célio, o nome dele. Uhum. Célio Wilkert.
Em Venâncio Aires.
É, em Venâncio Aires. Ele ainda continua do lado da rua da minha casa. Não vejo ele.
E essa migração de instrumentos foi uma decisão dele mesmo?
Orientação.
No violino foi uma decisão
tua. Exatamente. Foi uma orientação, assim.
E acabou ficando no violino.
É. Porque eu logo comecei a tocar em orquestra. Com 16 anos eu já tocava na Orquestra Jovem da Unisc. E daí, quando eu precisei decidir o que, que eu ia fazer no vestibular, porque meus pais queriam que eu fizesse faculdade, eu já escolhi música, assim, foi a... Era o que eu pensei, não pensava em outra coisa já. E daí foi direto. Tentei entrar, entrei na extensão da música, da UFRGS, porque a primeira prova específica que eu fiz eu não passei. Aí eu entrei na extensão pra estudar violino, daí entrei. Aí foi mais tranquilo, assim.
E melhor. E durante o curso tu já começou a ter contato com... Com essas orquestras. Quando foi que fizesse essas participações em orquestras em Porto Alegre?
Ah, foi a partir do segundo, do terceiro ano da faculdade, na verdade. Depois do recital de meio de curso. Porque, bom, eu tinha bastante para aprender quando eu entrei. E daí foi depois, assim. Na verdade, quando eu tava na faculdade, não tinha muitos violinistas, assim. A minha turma de violino era pequena. E daí... Acredito que... Acho que da minha turma quase todo mundo tocou nas orquestras daqui. Tocou ou toca hoje em dia ainda. Porque, né, é bom. Também é bom pra tua experiência profissional, assim, o professor indicava e tal. Então...
A tua ideia de, assim, o que tu almejava entrando pro curso de música era atuar em orquestra, assim, a partir da experiência que tu tinha tido.
É, na verdade, eu não sabia bem. O que eu queria, o que eu quero até hoje é dar aula, só que hoje em dia eu tenho mais consciência de que para ser uma boa professora eu também tenho que ter experiência em orquestra, assim como eu tenho que ter experiência tocando música de câmara. Enfim, tu tem que saber um pouco de cada coisa para saber também transmitir bem aquilo, né? Então, eu me vejo assim tocando em orquestra por alguns anos antes de fazer um doutorado e tal, para justamente ter essa vivência prática, assim. Não só estudar, só livro.
Em termos de repertório, a tua iniciação e a formação foi sempre voltada para música de concerto, assim, né?
É. Mas, como eu tocava guitarra, toquei violão clássico, como eu já falei, e comecei a tocar guitarra por conta, assim, quando eu era adolescente. Toquei muito em banda. Então, até antes de eu começar a fazer essas participações com orquestra, eu tinha mais experiência tocando com banda de garagem, assim, tocando violino, tirando solinhos de guitarra, de teclado no violino, do que com música de concerto. E eu curto muito, assim. Mas nem sempre é fácil achar com quem tu toque também. Mas é muito legal tocar. Pra mim é muito legal, assim, tocar música popular.
Bandas de garagem era rock and roll.
É, exatamente. Rock and roll, metal. De tudo, assim, já toquei, na verdade.
E é um gosto teu de escuta também até hoje.
E o Libertango também tem a ver, então.
É, tinha. Era uma coisa meio jazz, assim. Eu até não sei como é que eles estão ainda, mas eu acho que continuou o grupo depois que eu saí. Acho que eles ainda andam por aí. Mas tinha um elemento de improvisação, assim, era legal.
E era uma formação que surgiu na universidade?
Não. Eu acho até que foi um cara da universidade que me indicou pro violinista. Mas é um trio, assim, é um cara que escreveu os arranjos e juntou um grupo, assim. Mas era o Vinícius Farina que fez. Deve estar por aí ainda. Era uma ideia muito boa. Tomara que esteja por aí ainda.
É, explicando que a Mariana tá de férias, imagino.
Né?
Tá por algumas semanas aqui em Porto Alegre.
Isso.
E daí retorna quando?
Retorno terça-feira agora. Na próxima terça, porque na outra segunda já começa as aulas de novo.
Vamos começar a ouvir um pouco de música?
Vamos.
Por onde que a gente pode começar, Mariana?
Então, Thaís me pediu pra botar em ordem de preferência. Dessas que eu escolhi, a música que eu mais gosto é Sherazade, da suíte Sherazade, do Rimsky-Korsakov. É a primeira faixa, que tem um solo de violino lindo, divino. E é por isso que eu amo ela. Thank you.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento da Suíte Sherazade de Rimsky-Korsakov na interpretação da Slava Symphony Orchestra. Essa é a rádio da universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Mariana Krever. Mariana, nessa tua experiência de formação aqui dentro da URGS, tu também fizeste parte do grupo de compositores e instrumentistas Ensemble Fantes. Uhum. Queria que tu falasse um pouco, porque também uma outra experiência num repertório contemporâneo, sim, enfim. Como é que foi essa experiência?
Ah, era muito divertido, era muito legal. Eu sinto muita falta desse tipo de coisa. A gente era um grupo de compositores e instrumentistas, onde os instrumentistas tocavam as obras dos compositores, os compositores meio que orientavam a gente, assim, em como fazer, até desde como ler a música, que às vezes era complicado de ler, até interpretações mesmo, como encontrar a música nas notas, né? Porque nem sempre é tão óbvio a música contemporânea. E era muito legal, assim. Foi uma experiência muito única e eu sinto muita falta disso, porque lá na universidade que eu tô não tem uma graduação em composição. E eu acho que é muito importante tu ter esse elemento de criação, assim. Ter esse contato com o que é a criação pro compositor, né? Porque isso também muda até a tua forma de interpretar qualquer música que tu esteja tocando. Assim, ter essa visão de o que que o compositor estava pensando quando ele escreveu aquilo, sabe? E é uma coisa que a gente não tem acesso com a maioria do repertório, né? Por motivos óbvios. Então, foi muito interessante, assim, foi muito legal. Queria que tivesse durado mais, mas fazer o quê? Tive que fugir.
E a música contemporânea, não só, por exemplo, nessa experiência, que eram colegas teus muito próximos, mas é um gosto teu, é um caminho dentro do repertório?
É um gosto meu, sim. É uma das coisas que eu mais gosto de tocar, assim. É música do século XX pra cá. Se eu pudesse, eu tocaria só isso. Tem que tocar todo o repertório, né? Quando você está estudando, tem que tocar de tudo. Mas é o que eu acho mais interessante, assim, como estilo. Porque é mais desafiante. Às vezes, quando tu toca música barroca, música clássica, principalmente clássica, assim, do período clássico, as escolhas musicais que tu tem que fazer são muito óbvias, assim. A música meio que tem um caminho que tu tem que seguir. Vai, essa parte tem que ser forte, essa parte tem que ser piano aqui, tem que fazer um crescendo. E meio que não tem muita liberdade de interpretação se tu não quer fazer aquilo ficar sem sentido, sabe? Enquanto que a música contemporânea não, existem muitos caminhos. E cada vez que tu toca, tem repertórios assim que cada vez que tu pega o violino pra estudar, tu descobre uma coisa nova que tu nem desconfiava antes, assim. É muito legal. É muito legal de estudar e de tocar também. Então é o que eu gosto.
Quem são os compositores dentro desse repertório, assim, que tu...
Ah, eu gosto de muitos. Mais. Shostakovich, um dos meus preferidos, Prokofiev, eu gosto muito de Prokofiev. Eu tô tocando agora Debussy, uma sonata de Debussy, que não é bem contemporânea, mas ela já não é mais tonal também, que é uma outra linguagem, né? E, enfim, não tem um compositor, assim, que eu goste mais, mas é mais a linguagem mesmo que eu gosto.
E, bom, agora então tu tá desde 2012, desde o ano passado, morando nos Estados Unidos. Queria que tu falasse um pouco de como foi a tua ida pra lá, enfim, como é que foi viabilizado e o que tu foi buscar, por que fazer um mestrado fora e nos Estados Unidos, assim.
Uhum. Então, esse professor, ele veio aqui pra URGS uma vez. Ele tem um grupo de música de câmara, uma professora de agora, né?
Max Brent Williams.
Aham. Uhum. Ele veio pra cá, pra URGS, tocar com o grupo dele e dar masterclasses. Assim como vários, né? Durante o período que eu tava na graduação, a gente teve algumas masterclasses com gente de fora, assim. Que é super interessante tu ver outros pontos de vista. E no fim da graduação, até meu professor sentou comigo e falei, eu quero continuar estudando. E daí a gente fez uma lista, assim, de pessoas que eu poderia procurar, de universidades que eu devia pesquisar e tal, de pessoas que já me conheciam, que já tinham me visto tocar, possivelmente. E ele era um deles. E eu gostei muito da universidade lá, pelo fato de ser uma cidade pequena e, enfim, por ser um universo mais parecido com o que eu tinha quando eu, tipo, que eu me criei, sabe? Por não ser tão... Porto Alegre não é muito grande, mas quando eu vim pra cá foi meio... meio assim, muita coisa pra ver, assim. E daí eu gosto muito de cidade pequena, então eu me senti muito atraída por lá. Um dos lugares que eu mais fui atrás, na verdade. E eu falei com ele por e-mail, e daí foi falando com ele que eu consegui mesmo. Consegui bolsa lá, e com bolsa tudo fica mais fácil. Então eu fui. Daí tô lá e tá sendo muito legal, assim, desde que eu cheguei lá.
É uma cidade pequena, como é que é Valdosta em relação a acesso, a música, enfim, a ambiente cultural, assim?
É uma cidade que não tem muita coisa e tudo que tem é meio que ligado à universidade, na cidade. Só que Valdosta é perto de muitas cidades grandes e isso é muito bom, porque tu pode pegar um carro e em 2 horas tu tá em Tallahassee, que é a capital da Flórida. Em 4 horas tu tá em Orlando. Em 4 horas você tá em Atlanta. Então, tipo, é perto e a gente vai muito ver concertos em outras cidades. Em Jacksonville e tal. Mas a produção dali é muito legal. Tem uma orquestra sinfônica que, pelo fato de ser... A universidade não é grande, né? A universidade é pequena. Se contrata gente de fora para completar a orquestra. Porque, por exemplo, violino para uma orquestra sinfônica precisa muitos. E nem sempre tem todos. Então, eles contratam gente de fora, então a gente também tem esse contato com as cidades do derredor, assim, por essa questão de ter sempre gente vindo. E tem professores ali também que são muito engajados em trazer masterclasses. Desde que eu fui lá nesse ano, eu já fui em 3 masterclasses com gente de fora. 3 masterclasses de violino, mais umas de viola que eu entrei de gaiata lá. E, bom, é muito interessante também pela essa questão de... Pra mim é muito legal essa questão de não ter muita coisa pra fazer, de ser cidade pequena, porque tu fica mais próximo das pessoas, né? E, na verdade, é uma das coisas mais importantes, assim, da universidade. Além de estudar, é tu, de fato, ter opiniões diferentes sobre o que tá acontecendo, sobre o que tu tá fazendo, e, enfim. Eu acho isso muito bom, assim. Pra mim foi muito bom ir pra lá.
Então, hoje tu tá integrando o naipe de primeiros violinos da Valdosta Symphony Orchestra e também na Albany Symphony Orchestra.
Albany é uma cidade que é, assim, 1h30 de Valdosta. Também tem uma sinfônica.
Então, a mesma coisa que Valdosta faz, Albany também faz, que é levar instrumentistas
exatamente.
De outras cidades. Então, tem um intercâmbio entre as cidades.
Exatamente, exatamente. E é super divertido. Mas as pessoas que vão em Albany são praticamente as mesmas que vão em Valdosta. Mas
assistir aos concertos?
Não, de tocar mesmo.
Ah, de tocar.
É, porque é pro público. O público é local mesmo,
uhum.
Né? Até é muito divertido, porque lá em Valdosta, o concerto da orquestra é um evento social, assim. É muito legal. Os velhinhos vão super bem vestidos, assim. É parecido com a OSPA aqui.
Uhum.
Mas tu vê, assim, as pessoas... Até às vezes meio querendo se exibir, tipo, eu vou no concerto, olha como eu sou culto. É muito legal, assim.
Tu falaste nos velhinhos lá, também tem uma certa tendência de envelhecimento do público da música de concerto.
Sim.
Uhum. Porque às vezes a gente fica achando que é uma realidade de um país que não tem uma tradição maior nessa música.
É,
né?
Não, mas é. Mas é assim, sim. Eu não sei dizer por quê. Não consigo pensar por quê. Mas é.
E essa orquestra tem um teatro, enfim, esse evento é sempre no mesmo lugar.
É, sempre no mesmo lugar. É bem grande, assim, bem legal. E quase sempre enche.
Essa talvez é uma diferença pra gente, assim, né? Pelo menos eles têm um teatro numa cidade pequena.
É, tem um teatro que é dentro da universidade, né? Praticamente o prédio que seria o Instituto de Artes, que às vezes eu chamo de Instituto de Artes porque eu não sei como falar o nome do prédio. É construído ao redor desse teatro, que é um teatro que cabe, assim, 1000 pessoas, talvez. E quase sempre enche nos concertos. Justamente por essa questão de não ter muita coisa, então aquela coisa de cidade pequena, né? Não tem muita coisa, quando tem, todo mundo vai, sabe?
E são concertos regulares, assim?
É, de uma vez por mês, uma vez a cada 5 semanas, talvez.
E o repertório deles, mais ou menos?
Ah, se toca de tudo, se toca repertório muito... bom de sinfônica. O último concerto que a gente tocou Don Juan de Strauss, a gente tocou o concerto de piano de Brahms, número 2, com um solista alemão. Vem coisas grandes, assim, legal. Em janeiro, o concerto antes desse, Não, acho que foi o segundo, mas o primeiro do ano. Até me lembro que foi complicado, porque a gente teve pouco tempo para ensaiar. Foi um festival de música francesa, que a gente tocou Ravel e Debussy, que foi muito legal. E essas coisas, assim. Todo ano professores tocam, professores tocam como solistas, né? E tem gente muito boa. Esse ano, o professor de violoncelo tocou Shostakovich, e o professor de saxofone tocou nesse festival de música francesa. E, nossa, muito bom, assim. Muito alto nível. E é muito legal tocar com sinfônica. Aqui eu nunca tinha tocado com sinfônica, fora festivais, assim, né? Então foi uma experiência nova e que me acrescenta muito sempre, assim. Porque é repertório super tradicional. É uma coisa que eu vou passar o resto da vida fazendo.
É algo que tu quer passar o resto da vida fazendo, então.
Eu faria. É bom.
Paralelamente às aulas.
É. É isso aí. Meu plano é passar um tempo tocando em orquestra, depois que eu terminar o mestrado. Então eu vou fazer isso. Espero fazer isso ainda por um tempo.
Vamos ouvir música.
Nossa, ensaiamos. Que sintonia.
Pra onde vamos agora, então, nas tuas preferências?
Ai, deixa eu me lembrar o que mais tinha. Então dá pra gente ouvir o Claude Boulin com a romance da Jazz Suite, que é uma Jazz Suite que foi escrita pra flauta. Eu acho que originalmente foi escrita pra flauta e jazz trio, né? Piano, baixo e percussão, bateria. E foi feita uma adaptação pra violino. E esse é o meu movimento preferido, que é o romance. E um dia eu ainda vou tocar isso.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o romance da Jazz Suite, de Claude Bolland, que é uma das músicas preferidas da nossa entrevistada de hoje, aqui no Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Nossa entrevistada é a violinista Mariana Crever.
Bom, a gente estava falando um pouquinho antes sobre esse um possível envelhecimento do público, né? Que tu observaste lá um pouco nos Estados Unidos. Aqui a gente também tem umas marcas do que podia ser esse fenômeno. Mas a gente conversou antes que tu estivesse num acampamento, né? Com crianças que estavam estudando. Não sei se é só violino, se vários instrumentos nos Estados Unidos. Podia falar mais sobre isso?
Foi um festival, foi uma semana de festival no Mississippi. E era de cordas, eram todos os instrumentos. E era bem legal, tinha assim, três orquestras de níveis diferentes, iniciante, intermediário e a orquestra profissional, que tinha profissionais e não profissionais, mas eram assim, os mais velhos, digamos. Que daí eu e mais alguns amigos meus, alguns amigos de lá de Valdosta, e pessoas que eu acabaram virando amigos lá, a gente era orientador, digamos, das crianças, porque era um festival que era dentro de um campus de uma universidade. E daí os mais velhos levavam os mais novinhos, assim, de um lado para o outro, para não deixar eles se perderem na universidade. Mas é legal, e tem uma procura grande, assim, lá, por aulas de instrumento. E é uma pena que não seja tanto aqui, às vezes eu fico me perguntando também por quê. Mas até na universidade eu trabalho num projeto de cordas lá, que até já foi premiado, um projeto de cordas muito bom, que é um tipo um curso de extensão, só que ele é aberto para crianças a partir de 7 anos. E também tem 3 níveis de orquestra, inclusive a orquestra dos maiores é uma sinfônica, que tem gente dos primeiros semestres da universidade também. É bem legal. Desses projetos, não é todo mundo que vira profissional depois, obviamente, mas tu vê o aprendizado, assim, como aquilo é de valor para as crianças, sabe? É muito legal. E esse é um dos motivos que eu também quero ser educadora, porque é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, é tu ver essa diferença que aquilo faz na vida das crianças, sabe? E é um aprendizado para a vida, mesmo que eles não vão continuar profissionalmente com o instrumento, assim.
Mas, de certa forma, quem não vira profissional, quem não continua na carreira de música, acaba
virando
ouvinte, né? Virando público.
É, muda a vida da pessoa. Eu acho que muda a vida da pessoa. Porque vão ser essas pessoas mesmo, que não, como tu falou, que vão ser público dos concertos, que vão ser público de espetáculo, de dança, de teatro. São muito mais abertas culturalmente, assim. E também essas pessoas que são mais abertas culturalmente são uma outra classe de cidadão, né? É um cidadão mais consciente também. E, não sei, acho que é muito bom isso. Devia ter mais investimento e tudo mais.
E tu tá pensando em voltar pro Brasil?
Ah, eu penso às vezes. Eu penso às vezes em voltar, eu penso às vezes em ficar. Eu vou ver como é que vai ser minha vida. Tem uma história interessante desse festival que eu queria contar. Porque como eu sou estudante internacional lá, me botaram como orientadora dos estudantes internacionais. E daí calhou que eu caí como orientadora de um grupo de meninas do Equador e um grupo de meninas da Bolívia. Só que eu não falo um ai de espanhol. Então foi bem interessante. Foi bem interessante. Até eu tenho uma lembrancinha delas aqui. Mas foi bem legal, assim. Elas vêm falar comigo no Facebook e eu fico no Google Translate o tempo inteiro. Foi legal. Bem interessante.
Mas tu, nesse evento, atuava com uma orientação, era dar aula de violino ou não?
Não, era só, assim, cuidar deles. Levar do dormitório até o lugar das aulas. Porque às vezes era longe, né? Às vezes eram umas 5 quadras. E daí, como tinha alguns que eram bem
longe
pequenos...
De cidade pequena, assim.
É, ao longe de cidade pequena.
Sim, mas crianças, né?
É, com criança e num lugar que tem parque e tal, tem um monte de distração. Aí tu tem que cuidar pra criança ir pro lugar que ela tem que ir, sabe? Não ficar no caminho.
Agora, tu falaste que o teu ideal, assim, né, na música seria dar aula. Tu já tiveste experiência docente?
Sim, sim. Eu dei aula na extensão até quando eu tava aqui, que era pra adolescentes, assim, né? Gente que tava querendo entrar na universidade, eram basicamente meus alunos. Mas na Orquestra Jovem da Unisc, que eu era aspala até ir embora, é uma orquestra escola. E lá tem profissionais e tem amadores. E daí, na época que eu era aspala lá, eu fazia um trabalho também de grupo, assim, com as pessoas que tocavam lá, de tocar escala e não sei o quê. Porque alguns deles não tem professor, porque não tem muita gente, né, que dê aula desse tipo de instrumento de cordas no interior. Então, também tive alguns anos de experiência com eles lá, assim, orientando. E agora esse projeto de cordas aqui, que eu tenho lá em Valdosta. E fora isso, tive, quando eu morava aqui em Porto Alegre, entre a graduação. Fiquei 6 meses, né, assim, sem fazer nada, entre aspas. Entre a graduação e o mestrado, eu dava aula em escolas de música da região. Tinha um pequeno estúdio, assim, na minha casa também, de alunos particulares. Então, eu tenho um pouquinho de experiência, assim. Mas com adolescentes, adultos. Mas se tudo der certo, o que eu gostaria de fazer era dar aula num conservatório, dar aula na universidade, dar aula de violino mesmo, né? Porque às vezes quando tu dá aula pra criança, a criança faz aquilo como um hobby, tu acaba sendo assim, uma pedagogia pra tu ensinar coisas sobre cultura, sobre música geral, assim, pra criança, né? E menos violino. Mas, obviamente, o que eu gostaria de dar aula era de violino. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Mais de adolescente, adulto.
Vamos ouvir mais música?
Então, a gente pode ouvir agora o Tchaikovsky, que é a valsa dos Flocos de Neve, que eu escolhi, da suíte do Quebra-Nozes, do Tchaikovsky. Que é relacionada com uma experiência que eu tive lá no ano passado, que também foi muito marcante para mim, que eu toquei com o balé. Que eles têm uma companhia de balé lá, e eles montaram, fizeram uma montagem no, perto do Natal, do Quebra-Nozes. E eu toquei na orquestra embaixo, não vi nada do balé, né? Só escutava a sapatilha em cima. Mas foi muito legal, e é linda a música.
Essa foi a Valsa dos Flocos de Neve, uma parte do balé Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. A convidada de hoje é a violinista Mariana Krever. Mariana, lá nos Estados Unidos, tu tá fazendo um mestrado que... um pouco diferente do que a gente tem aqui na URGS, ele é voltado para prática mesmo, assim, né? Para performance. Aqui a gente tem uma experiência necessariamente de pesquisa, de fazer uma dissertação, mas tu tava falando que por uma vontade tua, assim, também, tu tá fazendo isso. Queria saber o que que tu vai estudar, enfim.
Então, eu ainda não decidi o que que eu vou fazer na tese, mas como tem uma cadeira opcional de tese, eu vou fazer. Porque eu não sei... Como eu estava falando antes, eu não sei como é que vai ser meu futuro. Pode ser que eu volte e me estabeleça no Brasil só com mestrado. E daí, no Brasil, tem muitas universidades e muitas instituições que não consideram válido o mestrado se tu não tem a tese, né? Então, eu vou fazer porque, né, é um trabalho aí, mas é um semestre que eu vou fazer e que pode mudar minha vida, no fim, né? Então... eu vou fazer, tem mais dois colegas brasileiros lá que vão fazer também comigo, então não só vou estar sozinha nessa.
Um apoio mútuo.
Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a trabalhar nisso agora, nesse próximo semestre. Com pesquisa, inclusive, e trabalhando numa tese, assim, começar. Mas é muito mais voltado à performance lá. A gente não... Até agora, eu tô um ano... E eu não tive que escrever nada. Tipo, eu tive que escrever trabalhos extensos, assim, pra cadeiras, né? Mas nada... O mais longo que eu escrevi foi 20 páginas. 22 páginas, na verdade. Que o mínimo era 20 páginas.
Não,
então,
tem
nada
também
parecido com uma tese.
E também não tem uma bibliografia que eles passam pra ler. Fora as partituras, você tem que ler.
Não, tem de cada... cadeira, né?
Uhum.
No primeiro semestre eu fiz história da música. Então a gente tinha que ler muita coisa. Porque foi basicamente um apanhado de toda a história da música em meio ano. Então, bah, era muita leitura, muita leitura. Mas nada direcionado assim para produção, né? Não tinha que ler para escrever tal coisa. Era uma leitura para passar nas provas mesmo, sabe? Mas é importante. Então, vou fazer, já que tem essa opção, né, disponível.
E qual é o repertório que tu está estudando lá no mestrado?
Então, a gente começou desde o ano passado, desde o começo do curso, a tocar coisas muito virtuosísticas, assim. Tudo que eu achei que eu não ia tocar tão cedo, eu tô tocando lá. E tá dando certo, tá funcionando, assim. Eu sempre tinha muita insegurança... de achar que eu tinha que, tipo, tocar 100% bem feito. É muito da ideologia aqui da URGS também, que uma professora aqui é bem assim. A gente toca tudo muito perfeito, o mais próximo da perfeição possível, mesmo que aquele repertório não seja, então, tão difícil, né? Que seja mais próximo do nosso nível, mas que a gente consiga ter um nível de praticamente perfeição, assim. E observar cada detalhezinho. E lá... é muito diferente a experiência que eu tô tendo, porque é quase o contrário. A gente tem pouco tempo para preparar o repertório. Você tem que ler, assim. Tem que ler. Em duas semanas tem que estar lido. E mesmo que não seja completamente perfeito, tem que ler, você tem que acrescentar repertório. Então, eu tô tocando coisas que são bem mais difíceis do que eu achei que ia tocar. E, às vezes, com menos riqueza de detalhe do que eu gostaria de fazer, mas... tá sendo uma experiência muito legal, porque também é bom saber que tu consegue fazer esse tipo de coisa, né? Pra tu também enriquecer a tua vida profissional. E o que eu tô fazendo agora é a leitura do que eu vou tocar no meu recital, que já tá marcado pra 17 de fevereiro, que é o primeiro movimento concerto pra violino de Brahms, a sonata de Debussy e uma fantasia pra piano e violino de Schoenberg. E talvez eu ainda toque alguma coisa pra violino solo, mas vamos ver. O Brahms e o Debussy estão praticamente lidos, mas eu ainda estou no processo, né? Estou me preparando para o começo do semestre ainda. Tem um semestre pouquinho até o recital.
E aqui em Porto Alegre, nessa tua visita, né? Deu para ver alguma coisa?
rever as pessoas?
Deu pra ver bastante coisa. Eu estive agora no Festival de Bagé, que foi uma semana, que eu revi muita gente, que às vezes, por ser da música, mas são gente que são pessoas que são de todos os lugares, né, do Rio Grande do Sul. De outra forma, eu não veria. Então, eu vi essas pessoas lá, tive tempo de estudar, tocar um pouquinho em orquestra também. E tenho viajado bastante aí. A piada lá em casa da mãe é que eu tô morando no ônibus, né? Porque eu tô pra cima e pra baixo. Já fui pra Santa Cruz, pra Porto Alegre. Tô aqui o tempo inteiro. Tenho muitos amigos aqui. Pra... Enfim, eu acho que foi basicamente esses lugares que eu tô indo, assim. Pra cima e pra baixo.
Férias sem muita distância do teu instrumento, assim.
Não. Eu não consigo
nem
ficar
mesmo
tempo. É. Até porque se fosse pra fazer isso, não seria agora a hora, né? Antes do recital. Mas é isso, assim. Tô trabalhando. Na verdade, eu tô de férias desde maio, né? Então, eu já tô meio cansada de férias. Quando eu cheguei aqui. Fiquei, assim, uma semana na casa da mãe e do pai, só tomando mate lá. E daí, pensei, não, vou fazer alguma coisa então agora. Daí, tô indo. Já tô no pique pro semestre agora, felizmente.
Muito bem. Mariana, agradecemos muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme saber mais da trajetória. E, enfim, sucesso na conclusão do teu mestrado.
Obrigada.
Tomara que tu volte.
Obrigada. Um prazer também estar aqui. E obrigada pelo convite.